Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 158º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, nem sei bem. Porque podia estar neste momento a ver o concerto da Adele na RTP2, ok? Porque era o que a minha irmã ia meter agora na box, que foi no sábado passado. Se bem que eu estou a gravar isto no dia 23 de dezembro, por isso o sábado passado, quando isto for ao ar, não sei o que é que terá acontecido. E estou aqui a gravar, ok? A dar tudo para que o puto de barba não pare. E então, já. Bem-vindos a 2022, ok? Já, primeiro episódio do ano, caralho. Que basicamente está tudo igual. Ou não? Porque depois é bem interessante, porque este episódio vai ao ar em que dia? Deixa cá ver. Ok, vai ao ar no dia 3 de janeiro de 2022, que será o primeiro dia de trabalho do menino, a menos que... É que isto agora podem acontecer boas cenas, porque antes tu viajavas e a única cena que podia acontecer era, sei lá, seres barrado no aeroporto e o teu bilhete não ser aceito ou caralho. Agora não, agora isso pode estar tudo bem, mas pode, sei lá, estar positivo no aeroporto, ok? Então vamos lá por camadas. Se não for barrado no aeroporto, se o avião não cair e se o teste for negativo, vou estar já em Portugal quando este episódio for ao ar a trabalhar, que é o primeiro dia de trabalho do ano. Por isso, já, é muito isso. Ou seja, eu estou a gravar com 11 dias de antecedência. Já. Só daqui a 11 dias é que este episódio vai ao ar. Por isso, pá, é isso, meu. Agora metemos aqui a Maia com o horóscopo para 2022 e tá feito o episódio. Não, estou a brincar, até porque precisamos de começar o ano em grande, ok? E então, pá, tenho aqui um tema que fui adiando, que é o seguinte, meu. Pénis de inverno. Yeah. E eu agora percebo, finalmente, porque é que o pessoal na Suécia, o caralho, se suicida muito mais. As pessoas dizem, porque eles vivem infelizes, porque não têm sol e o caralho. Não, meu, não é por isso. Não é por isso, é porque estão tipo 30 graus negativos, ok? E o teu pênis está com tipo 10 centímetros negativos, ok? É por isso que o pessoal se suicida. Porque uma cena é tu, estás num país que tem um clima ameno, ok? Estão sempre aqueles 15, 20 graus básicos. Acordas com uma ereção fortíssima, ok? Outra coisa é tu vives num país que tem um tempo de merda e acordas com um pênis negativo. Claro que assim as pessoas se vão suicidar, ok? Por isso há. É por isso que há bué cotas, tipo, com os seus 40, 50 anos, que são, tipo, líderes de governos e o caralho, contra a Greta Thunberg, porque ela, quero acabar com o aquecimento global. Está bem, meu? Mas se houver aquecimento global, não há pênis negativos. Estás a perceber? E claro, quando tens 40, 50 anos, já tens um pênis meio... Ok? E depois, mais 2 ou 3 graus, está sempre aquele... não, estás a perceber? Logo de manhã. O que motiva logo a pessoa a ter um dia muito melhor. Por isso, abaixo a luta contra o aquecimento global, caralho. Olha, giro. Primeiro episódio do ano e temos logo uma luta negacionista. Mas pronto. Para começar oficialmente, pá, chegou mais uma encomenda da Wook, ok? E tenho aqui, meu, a agenda da tinta da China, já, de 2022. Agenda analógica. Como eu já disse no pré-pod antes de gravar isto, o último ano em que eu tive agenda foi 2014. E não sei, não me perguntem porque é que eu tive agenda em 2014. Provavelmente foi quando eu comecei a trabalhar ou assim, então achava que ia ser bué essencial ter uma agenda. Se tenho aqui alguma cena apontada, acho que não, deixa cá ver. Eu sei que depois, mais tarde, eu usei para apontar cenas para o podcast e para apontar cenas que fizemos na N2, era tipo para dar aquele tchanan, que era, tens uma agenda de 2014, meu, cousado, és mesmo hipster, mas de resto não tenho nada apontado, não sei se tem contactos, não, nem contactos tem, por isso, Olha, tem aqui a visita aos jardins da Casa Mateus, ok, tem aqui o bilhete, 9,5€, ok, e é isto, depois tem aqui mais uma cena. Não sei, pá, não sei o que é isto. Tem aqui apontamentos perdidos. Não sei. Mas pronto, chega de falar de 2014. E agora, o que é que aconteceu em 2014? Vamos já ver. Só, pá, porque estamos aqui a começar o ano. 2014. O que é que aconteceu em 2014? Deixa cá ver. Ok, foi o ano da morte de Eusébio, meu. morreu a 5 de janeiro com 71 anos. Cristiano Ronaldo ganhou o prémio da FIFA para o melhor jogador do mundo de 2013. Tivemos os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia. O Facebook comprou o WhatsApp por 16 mil milhões de dólares. Uganda promulga lei que pune homossexualidade com prisão. Sempre interessante. O filme 12 Anos Escravo ganha o Oscar na categoria de melhor filme. Olha, o avião da companhia aérea Malaysia Airlines desaparece na rota Kuala Lumpur-Pequim, com 239 passageiros, entre os quais duas crianças e 12 membros da tripulação. Claramente foram para a ilha onde decorre Round 6, neste momento já sabemos. O presidente russo Vladimir Putin assinou a lei que finaliza o processo de anexação da Crimeia e da Rússia. Ok, afinal isto é lei, é tipo, ah, já, caralho, já anexámos, agora fazemos só uma lei para garantir que é a verdade. Um terremoto de magnitude 8.2 na escala de Richter atinge o Chile e só matou 6 pessoas nesta escala, foda-se. Morreu o ator José Wilker. Tipo, já morreram mais atores brasileiros, mas este aqui é o que me chama mais a atenção. Acabou o suporte do Windows XP e do Office 2003, por parte da Microsoft. Um grupo radical islâmico sequestrou mais de 200 meninas na Nigéria. A NASA descobriu o Kepler-186f, o primeiro planeta potencialmente habitável. Morreu o escritor Gabriel García Márquez. Pois pá, eu nem sabia se o homem era vivo ou não. Afinal, parece que não. Olha, a Nokia passa a fazer parte da Microsoft, que correu espetacularmente bem. Só que não. O Papa João XXIII e o Papa João Paulo II foram canonizados. Olha, aconteceu aquela cena do adepto do Villarreal que atirou a banana para o Dani Alves, que ele depois comeu. E depois começou a campanha Somos Todos Macacos. Ok. Aconteceram bué das cenas, meu. Uruguai torna-se o primeiro mercado legal de cannabis do mundo. É lançado um álbum póstumo do Michael Jackson chamado Escape. Passou-me totalmente ao lado. Houve uma explosão numa mina de carvão na Turquia que matou 250 pessoas. Tivemos eleições europeias. Olha, o rei Juan Carlos de Espanha abdica do trono. Foda-se. Luís Suárez foi suspenso por 9 jogos da FIFA por morder em campo o central Chiellini. Google anunciou o fim da rede social Orkut. Morreu o Di Stefano, ex-jogador do Real Madrid. Tivemos o 7-1 que a Alemanha espetou ao Brasil. ONU pede cessar fogo na faixa de Gaza. Interessante, uma coisa que nunca mais viria a repetir. A seleção alemã ganhou então o campeonato do mundo. Caputa, aquele o voo MH17 da Malaysia Airlines que ia de Amsterdão para Kuala Lumpur é abatido na fronteira da Ucrânia e da Rússia, deixando 298 vítimas, entre elas 3 crianças. Ou seja, no mesmo ano tivemos este voo que foi abatido, da Malaysia Airlines, e o outro que desapareceu só. Foda-se, meu. Outro. O voo AH-517 da Air Algérie, que ia de Burkina Faso para Argel, caiu por causa dos problemas meteorológicos que eu no Mali e matou 118 pessoas. Pá, se calhar isto não era interessante ler antes de viajar de avião, mas já. Cumpriu-se o primeiro centenário da Primeira Guerra Mundial. A OMS declara a epidemia de ébola, emergência sanitária internacional, giro. O ator Robin Williams morre aos 63 anos, fodido, meu. Eu sinto que estou velho quando acontece isto, meu. Aqui no dia 3 de setembro, o grupo musical feminino sul-coreano de K-pop, Ladies Code, envolveu-se em um acidente de carro. A integrante sul-coreana Go NB morreu na hora. No Rise, japonesa com ascendência sul-coreana, morreu em 7 de setembro. 22 de setembro, Estados Unidos iniciam bombardeios contra o Estado Islâmico na Síria. Ou seja, também já está a durar a bué. Depois também morreram mais atores. 24 de novembro, José Sócrates, antigo primeiro-ministro de Portugal, foi preso preventivamente por suspeita dos crimes de corrupção, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. 2014, meu. 16 de dezembro, um ataque do grupo terrorista Talibã deixa um massacre em escola militar de Peshawar, no Paquistão, matando mais de 140 pessoas, em sua maioria crianças. 17 de dezembro, Estados Unidos e Cuba retornam relação após 5 décadas. Isto foi o quê? Isto foi ainda com o Obama, acho eu, não? Devia ter sido. Pronto, e para acabar o ano em beleza, no dia 28 de dezembro de 2014, o voo QZ-8501 da companhia aérea Air Asia cai no estreito de Karimata, matando todos os 162 ocupantes. Giro. Giro demais, meu. Giro demais. E pá, e foi isto. Foi isto o ano de 2014. Porquê é que eu tenho uma agenda desse ano? Não sei. Porquê é que eu estive 20 minutos em bruto a falar disto? Pá, não sei. Não sei, mas pronto. Vou então fazer o unboxing da agenda. Ok, já consegui tirar aqui o plásticozinho. Não sei se isto é interessante para podcast, mas ok. Ok, girinho. Tem aqui o calendário de 2021-2022, ok. Tem aqui uma cena para apontar aqui as leituras. Boa, miúdos, boa. Ok. Depois tem aqui para planear o ano. Plano de férias, ok. Contactos importantes. Quem é que ainda mete contactos numa agenda, mas ok. E depois então finalmente começa o ano, meu. Finalmente começa o ano. Ai, começa já... começa no fim de dezembro e depois é que começa o ano. Ok, interessante, interessante. Muito. Muito interessante. Pronto, e é isto. E é isto, uma agenda analógica. Vou começar a preenchê-la. Vou meter então os contactos, tal. Meter as leituras. Quando ler algum livro ao ponto ali, que assim depois já sei. Yeah. Mas então, outra cena que eu tinha planeada, meu, era... Ver quais é que foram as minhas metas para 2021 e ver quais é que foram batidas e quais é que não foram. Spoiler, muitas não foram batidas, mas já. Yeah. E depois apresentar as que tenho para 2022, mas ok, vamos lá. Tenho aqui no episódio 107, eu escrevi o seguinte, metas para 2021. Continuar com o Puto Barba, check, essa aí está feita. Lançar a segunda temporada de Preconceito. Lançar a segunda temporada de Fratura Exposta. Lançar o Discos Perdidos. Lançar o Reality Show. Pá, tecnicamente foi lançado, ok. Apesar de não ter batido como eu queria e apesar de não ter sido o formato original, porque o nosso formato era ser mesmo um reality show, só que nós vimos que ia ser uma cena bué complexa. E então tínhamos duas opções, que era continuar com a ideia e ver até onde é que ia dar, com a possibilidade de chegarmos, sei lá, a meio e acabarmos sem um final, ou então desistir logo ao início. Como não somos jovens empreendedores, desistimos logo ao início. E claro, é isso que me diferencia do Elon Musk, por exemplo. Mas pá, eu estou orgulhoso. Estou orgulhoso. Apesar de não ter sido um episódio super bem ouvido, por exemplo, acho que foi o episódio menos ouvido do ano, durante a semana de estreia. Não entendi. Ok, que eram férias, mas sei lá. Esperava que o pessoal ouvisse mais, até porque acho que está interessante, mas pronto. Depois, ler um livro por mês. Houve meses em que eu não li um livro, mas se calcularmos só a média, foi completada porque li 12, mais um audiobook, 13, e já estou a ler outro. Então, está a ser duro, meu. Está a ser duro. Como é que se chama? Racismo em Português. O Lado Esquecido do Colonialismo. Ok. É um livro que traz um DVD. É uma parceria entre o Público e a Fundação Francisco Manuel dos Santos. É da jornalista Joana Gurjão Henriques, é da Tinta da China, em que ela visita 5 ex-colónias portuguesas. Começa com Angola. Tem Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique. Eu neste momento estou na Guiné-Bissau, já li a parte de Angola. E pá, é interessante porque lá está, meu, porque... Aborda o racismo feito durante a guerra colonial e o tempo depois e antes, por quem lá viveu e ainda lá vive, porque este livro acho que foi escrito em 2015 e lançado em 2016, mas eu ainda não estou a ler, por isso quando acabar eu depois vejo. Continuando nas previsões, viajar nem que seja cá dentro, sim, também foi. Fui para Trás-os-Montes, Aveiro, Coimbra, apesar da chuva, Porto também fui a Lisboa. Yeah. Não foi uma N2, mas sim, conseguiu-se. Não falecer, também por enquanto está, só se o avião cair à ida para a França, porque se cair à volta já conta para 2022, por isso já não, essa meta será cumprida. Tentar ser feliz. Pá, também acho que sim. Apesar desta merda toda nos ter deixado loucos a todos, uns mais do que outros, mas acho que, pá, estamos a tentar superar cada um à sua maneira. Eu não sei se já disse isto, mas provavelmente já, mas se calhar da nossa geração não, porque da nossa geração grande parte já tem filhos, mas pessoal da geração anterior, sei lá, pessoal que agora tem 14, 15 anos, ou 16, 17, 18, pronto, terão filhos depois da pandemia, quando esses filhos disserem, ai pai, também estás sempre a criticar, caralho, tenho uma vida difícil, eu acho que esse pessoal vai ser como pessoal que tinha pais que tiveram no ultramar, que é difícil, caralho, difícil tive eu, meu, que tive 4 ou 5 anos de pandemia, porque, já vamos no segundo, não sabemos quando é que vai terminar de vez, então, acho que podemos atirar isso à cara dos nossos filhos, se é essa a única vantagem da pandemia, provavelmente, se vai ser útil de ser utilizada, meu, não sei. Mas então, as minhas previsões para 2022, vou subir a parada, ok, e então o objetivo é ler 24 livros. Eu sei que há pessoal que nem se acredita que eu li os 12, ou isto, sei Lopes, mas o meu objetivo é esse, 24. Porquê? Porque eu percebi que há livros que são pequeninhos, apesar de serem interessantes, tipo, ali este ano, sei lá, Sonetos, do Gregório de Vivier, o Metamorfose, o Macaco Bêbado vai à Ópera, e esse é isso, eram livros pequenos, ou mesmo o Manifesto Comunista e o Sobre o Suicídio do Karl Marx, também eram livros pequenos, tipo, tirando o Metamorfose, mesmo o Metamorfose, acho que não chegava às 100 páginas, estás a ver? E principalmente com o método de ler com música que não me dá tanto sono, dá para ler mais, por isso decidi aumentar a meta, 24 livros. E isso é das cenas que eu estou bué contente, não por causa daquela cena de ler é bué importante porque faz-te uma pessoa mais inteligente, faz-te alguém com mais bagagem. Não é por causa disso, estou-me a cagar. Mas, por exemplo, para gravar o Personas, em que eu tenho de ler o que escrevi, o guião, eu sinto que se gravar depois de ler durante, sei lá, um mês ou assim, eu sinto que vou estar mais à vontade para gravar, porque não sei se foi no último Personas, em que eu estava há bué tempo sem ler, e eu senti-me bué da preso, estás a perceber? E então, se isso me ajuda, e se eu curto a cena de descobrir novas cenas, por que não ler, ok? É aquela cena do conhecimento não ocupa lugar, pronto, meu. Agora, se vou julgar alguém porque não lê, não. Até porque é normal, porque, vamos ser sinceros, no momento atual tens, sei lá, filmes, tens séries, tens músicas, tens podcasts, tens jogos, tens tudo à tua disposição. Parar para ler é bué seca, meu. Vamos ser sinceros, dá-te bué sono. É normal o pessoal ler cada vez menos. É normal. E outra cena, porque é a tal cena, tu fazes conta, estás a ver uma série, a série é secante, passas para a próxima, porque lá está, já pagas a mensalidade da Netflix ou caralho. No livro não, no livro compras um livro que, ok, há livros baratos, mas para a realidade portuguesa não sei se pode ser considerado barato, não sei. Cada um dá prioridade à sua cena, mas é a mesma cena que tu, é por isso que muitas pessoas também não vão ao cinema, porque é tal cena. Dares 6 ou 7 euros pelo bilhete, mais pipocas e o caralho, e depois o filme ser uma merda, é bué fodido, mais vale jogares pelo seguro e assistires em casa. Claro que a experiência é diferente e tudo, mas pensando só monetariamente, há muitas pessoas que pensam assim. E com os livros é a mesma cena, tipo, compras um livro e o livro é uma merda, tu foda-se, onde ia gastar dinheiro nisto para ainda ser uma merda, estás a perceber? Por isso, não julgo, ok? Mas então, isso. Depois, lançar sim a segunda temporada de Preconceito, já vai para 2022. Pá, temos pena, ok? Mas foi quando atingiu os 500 plays. A meta que eu decidi colocar para adiar e para me desculpar por não ter lançado. Pá, depois, em relação aos outros, não sei, meu. Se querem segunda temporada de Fratura, não sei, meu. Tenho de perguntar. Porque eu e José Lopes, ao início falámos disso, pá, vamos gravar, só que eu lembro-me de uma frase, não sei se fui eu, se foi ele que disse, que era, quando isto acalmar, vamos gravar. Só que lá está, meu, quando acalmou era tipo, estava a bom tempo e o caralho, era um gajo que tem férias, também não se pode dedicar só aos podcasts, ok? Mas acho que sim, acho que nada está fechado, acho que pode acontecer uma segunda temporada. Depois, tentar não discutir tanto, meu. Tentar não discutir tanto. Porque eu acho que já disse isso aqui, meu. Eu às vezes no Twitter estou só a ver. E se há a cena que me enche o coração é ver, sei lá, alguém que tem 300 ou 400 seguidores a discutir com uma pessoa que criou conta há 15 dias, tanto, ou às vezes nem isso, porque às vezes estamos no início do mês e a conta foi criada naquele mês e tem tipo 2 seguidores e a pessoa está a discutir com ela. E a pessoa nem tem foto de perfil nem nada e a que tem 300 seguidores está a discutir com ela e tipo, meu, deixa só esse louco discutir sozinho no deserto, meu. Não dês atenção, não vale a pena. E aqui acho que é a mesma cena, tipo, quando digo discutir é assuntos sérios, ok? Porque hoje em dia nós estamos numa loucura total que nem sei. Agora, tipo, discutir cinema, música, isso aí sim. Isso aí acho que é mais interessante, porque há merdas que tu nunca vais conseguir mudar noutra pessoa. E então não vale a pena estar só a gastar a tua saliva, praticamente. E depois a outra, pá, tentar ser feliz. Tentar ser feliz mais uma vez. Só tentar, ok, porque não sabemos se vamos conseguir, mas é isso. É esse, tem sido o objetivo, tem corrido bem, por isso vamos tentar. E só agora é que me lembrei, meu, que nós em 2022 vamos ter eleições para Primeiro-Ministro em Portugal e eleições para Presidente da República no Brasil, meu. E eu já escrevi isso no Twitter e eu só tenho a agradecer que as eleições brasileiras sejam depois das portuguesas, meu. Porque imaginem o que seria Bolsonaro com as suas fake news e o caralho, e depois o Chega a olhar para aquilo e pensar, e que tal se nós reproduzíssemos isso aqui? Que tipo, Bolsonaro levou a facada, o André Ventura levou com o pacote de chicles sementes ou o caralho. Depois, Bolsonaro é contra vacinas, ele também diz que não se vacinou e o caralho, que supostamente vacinou-se, mas não sei. Por isso, ainda bem que vai ser, as nossas vão ser antes. E não vamos influenciar o Brasil porque eles estão-se a cagar para nós, por isso, Depois, tem aqui só mais dois temas. O primeiro, meu, que foi uma cena bué da triste que aconteceu em 2021, que foi... Isto aqui vai ser uma cena bué nicho, que quase ninguém conhece, mas pronto. Para quem sabe, eu então, acho que foi em 2021, comecei a assistir CS, comecei a assistir no canal do Galês, e então o gajo tem uma espécie de comunidade que é a tribo, em que tem várias pessoas... Alguns são ex-jogadores de CS, tal como ele. Outros eram só pessoal que foi aparecendo, que foi tendo algum público e tal, e foram-se tornando amigos e tal. E então aconteceu uma cena que era o Iadinho, que foi quando o Lindinho e a Iaia deram um beijo e tal, e isso explodiu com a internet, não sei o quê, juntaram um bué dinheiro para associações e tal. Só que depois, tipo, agora no fim do ano, sei lá, em outubro ou novembro, descobriu-se que esse tal Lindinho, afinal, era uma espécie de personagem, meu. Porque o gajo dizia que tinha problemas em estar em público e isso, de se relacionar com outras pessoas. Ou seja, toda a gente associou que o gajo era virgem, que nunca tinha namorado e o caralho. E afinal, o gajo já teve duas namoradas, ou caralho, não tinha 20 anos, tinha 30 e tal, então era tudo bué esquisito. Ou seja, o gajo, na realidade, criou uma verdadeira persona. Porque o gajo escrevia mal, dava bué erros e depois descobriu-se que no passado ele ganhou concurso de poesia e tudo. E pá, eu ainda não sei o que pensar sobre isto. Claro que ele esteve mal, mas a cena que mais me chamou a atenção foi que um dos últimos tweets, porque depois o gajo basicamente parou de fazer lives na Twitch e parou de escrever no Twitter. E um dos últimos tweets dele foi, ok, no dia 20 de novembro ele tweetou o seguinte: veja meu vídeo, palhaço sem barba pintado de batom. Lá eu falo por cima que, devido ao meu leve autismo, tive dificuldade de me adequar à vida e por ser sozinho comecei a escrever e a ganhar concursos. Tenho vergonha de dizer que tenho 34, me acho infantil e ainda estou nos poemas, ou não sei o que é. E pá, a verdade é que esse tal vídeo que ele mandou ver, que é do ano passado, ou seja, é tipo novembro ou outubro de 2020, lá conta essa história toda, ou seja... Tecnicamente, o gajo não mentiu. Agora, a questão é... Tipo, tem várias questões que é... Sei lá, meu, é a mesma cena que... Oh, é a mesma cena que, por exemplo, vamos pegar no Cabrita. Vamos pegar no Cabrita, que foi uma cena que se podia malhar bué em 2021. Imaginem, aconteceu então um atropelamento do Cabrita e, tipo, descobria-se agora que ele tinha um vídeo no YouTube em que atropelava pessoas, ok? E era esse o conteúdo que ele fazia para o YouTube, tipo, durante 2 anos atropelou 30 pessoas. E nós ficámos bué espantados agora que ele atropelou outro e depois... Ah, e ele fazia publicidade a esse vídeo, atenção, e ele fazia publicidade a esse vídeo, estás a perceber? Tipo, como é que alguém que era conhecido como ele, não sei se o pessoal ignorou de propósito ou se só quis malhar nele quando o gajo caiu, estás a perceber? E eu nem sei porque é que estou a falar disto, porque, sei lá, meu, às vezes parece que eu tenho a minha teoria, que é todos temos um personagem nas várias fases da nossa vida. Há pessoal que me ataca por isso e diz, eu sou bué real. Não és, pá. Porque é impossível tu seres a mesma pessoa com os teus pais, com a tua namorada, no teu trabalho e tal, porque lá está, meu. Pensa só nisto. Tu provavelmente tens vários grupos do WhatsApp. Escreves de forma diferente em vários desses grupos. Pronto. É isso. És uma persona. E pá, não sei, pá. Eu tento ser real, tento não ser tão personagem, mas sei que por vezes é complicado. E só algumas pessoas é que sabem quem é que tu és na realidade. Ou conhecem-te, tipo, a 90%, porque acho que ninguém sabe quem é que tu és na realidade, a não seres tu. Porque muitas vezes só tu é que conheces os teus pensamentos loucos, ok? Que se tu dissesse, sei lá, a algum amigo teu, a pessoa provavelmente abandonava-te porque dizia, foda-se, sério que tu pensaste nisto? Yeah. Porque é só um pensamento. E pá, não sei porque é que entramos por aqui. Não sei. É para começar o ano logo num tom de merda. Não sei. Mas então, pá, e agora como é que eu termino isto? Ah, eu ainda tinha outro tema, mas não sei. Falo agora. Ok, vou falar. Eu estes dias fui com a Iris ao sushi, ok? E deparei-me com o desenho ideal do que é para muita gente a meritocracia. Que há aquele pessoal que diz, meritocracia existe, meu. Tu se te esforçares, tu vais conseguir, independentemente do ponto em que tu começas. E já para não falar do vídeo que eu acabei de ver no YouTube do Luiz, que é só giro contar a vida de um multimilionário que começou do zero, apesar da sua família ser milionária. Mas começou do zero, atenção. Porque é o seguinte, eu não sei se já foram a um Open Caten, e nem sei se é todos igual, mas eu vou dar o exemplo do que eu conheço, que é uma mesa, ok? Uma espécie de balcão, em que os pratos andam em movimento, ok? Andam sempre em movimento, e quem está no início tem acesso a toda a comida ao início, quem está no fim, pá, recebe o que os outros não quiseram. E isso para mim é o desenho ideal do que é a meritocracia. Porquê? Porque tecnicamente estamos todos no mesmo ponto, porque estamos todos sentados à mesma mesa, só que lá está, uns estão ao início e podem escolher tudo, que é tipo aquele pessoal que não tem dificuldades em casa, não passa fome, não tem de trabalhar depois das aulas ou o caralho, ou não tem de ter 2 trabalhos para pagar a renda, tal, está aí. E depois, no fim da fila, está aquele pessoal que leva com os restos, entre aspas, que não são restos, é só o que os outros não querem, que é tipo, pessoal que ou não consegue pagar uma alimentação digna. Pronto, vamos fazer de conta que é na escola. Os que estão ao início são aqueles alunos que têm todas as condições, tipo, têm PC, têm internet boa em casa, têm explicador, têm depois das aulas, têm aulas de inglês, de equitação e o caralho. E quem está no fim é aquele pessoal que, depois do trabalho, ainda tem de ajudar os pais a fazer merdas em casa, a fazer obras em casa ou assim qualquer cena, ainda tem de preparar as refeições, tem de fazer o seu lanche para o dia seguinte... Tem de ficar bué tempo sozinho em casa porque os pais têm 2 trabalhos e então não lhes conseguem ajudar a fazer os TPCs e isso, estás a ver? E então acho que é isso a meritocracia. Quando vejo pessoal a encher a boca a falar é tudo mérito, caralho, é tudo mérito, fez-me lembrar essa mesa. E agora as pessoas perguntam, mas porquê é que te fez lembrar essa mesa, meu? Porque houve peças de sushi que eu queria e nunca chegaram ao meu lado. Estás a perceber? E então é muito isto, meu. Quando tu queres comer sushi e a sociedade te proíbe de comer sushi, tu começas a pensar em meritocracia. Não, estou a gozar. Mas então eu lembrei-me disso porque é tal cena, meu. Há cenas que tu nunca vais atingir porque não começaste num ponto de partida superior. Estás a perceber? Que foi o nosso caso. Nós criamos umas peças específicas de sushi que nunca chegavam a nós porque lá está. As pessoas estavam antes e iam tirando o prato antes. E então acho que essa é a cena mais parecida com meritocracia que encontrei até agora. Eu já tinha dado o exemplo das rotundas, que depois não consegui explicar bem. Acho que a mesa da Open Caten, assim explicada, é melhor. Mas já. Ok. Falámos de lindinho, falámos de previsões, falámos de meritocracia. Cá está. Mais um episódio gravado. Mais um ano passado. Ai, é verdade, meu. Estava-me a esquecer, meu. Uma das cenas que tende a acontecer em 2022 é continuar com este podcast. Já agora. Mas, já, pá. Espero que tenha corrido tudo bem. Espero que tenham recebido muitas prendas de Natal. Espero que a passagem de ano tenha sido fixe. Espero que não se tenham infectado com Covid. O que cada vez parece mais complicado, que é só o pessoal lá parecer positivo. Mas, pronto, pá. Caso se tenham infectado, espero que esteja tudo bem. E, pá, 2022 vai ser fixe. Vai ser fixe. Se for uma merda, pá, não tirem este pequeno áudio e me mandem. Porque já estou a passar por isso a saber que vai ser uma merda, ok? Não precisam de me enviar. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.